Frente Parlamentar em Defesa de Novos Tribunais faz manifestação no Senado.
Ricardo Ferraço quer redução no número de ministérios e sugere ao PMDB entregar cargos a presidente.
E Paulo Davim e Álvaro Dias criticam MP mais médicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Frente Parlamentar em Defesa de Novos Tribunais Regionais em Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Manaus fez hoje uma manifestação no Senado.
Para o coordenador da Frente Parlamentar no Senado, senador Sérgio Souza, a população será a principal prejudicada com a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a criação dos 4 tribunais aprovada em junho pelo Congresso Nacional.
A decisão do Supremo foi baseada em ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos Procuradores Federais. A reportagem é de Sérgio Vieira.
A decisão provisória do magistrado tem sido contestada por entidades como a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que já recorreu ao próprio Supremo, pedindo que o plenário julgue o mérito da ação. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Criação dos Novos TRFs realizou um ato no Senado para definir a estratégia a partir de agora, também com o objetivo de derrubar a liminar. O coordenador da frente no Senado, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, avalia que a população será a principal beneficiada com a criação dos novos tribunais, na medida em que processos de aposentadoria, por exemplo, devem ganhar agilidade.
Esses processos, na grande maioria, 80%, são de natureza previdenciária. E a partir do momento em que um cidadão ingressa com o seu pedido de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social, ele já adquire o direito de receber a partir daquele momento. Sabe quem vai ser o único beneficiário? É o povo brasileiro.
Sérgio Souza também acredita que não apenas esses 4 estados serão beneficiados com uma justiça mais rápida, mas na verdade as pessoas de todo o Brasil.
E não ajuda somente o povo desses 4 estados, mas também daqueles estados que vão estar diretamente ligados a esses 4 e também a todos os demais estados. Aqueles estados que ficarão pertencentes ao TRF1, por exemplo, vão se beneficiar porque daqui nós vamos tirar uma carga enorme de processos.
Mesmo com a garantia de que a saúde terá mais investimentos, os senadores Álvaro Dias e Paulo Davim criticaram a MP Mais Médicos e colocaram em dúvida a aprovação da matéria.
Nesta semana, o governo mudou as regras previstas na MP e desistiu de cobrar 2 anos a mais do curso para os estudantes de medicina. Em vez disso, os formandos terão que cumprir esse período como residentes, atendendo na rede pública de saúde. A reportagem é de Nilo Bairros.
A mudança, anunciada pelo ministro da Educação, Aloísio Mercadante, pode ajudar na aprovação pelo Congresso da MP Mais Médicos. Outra garantia foi dada pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é relator de comissão especial sobre o financiamento público da saúde. Humberto Costa disse que vai propor um mínimo de 15% das receitas correntes líquidas da União para o setor, mas na opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, esses anúncios não são suficientes para facilitar a aprovação da MP.
O clima do Congresso mudou, né? Depois da queda de popularidade da presidente, ela não tem mais o comando, ela perdeu o comando e certamente ela terá dificuldades para impor a sua proposta ao Congresso.
Já Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, disse que o problema está nas condições de trabalho dos médicos e pede uma carreira de Estado para esses profissionais.
Todo sistema público de saúde que funciona porque tem carreira de Estado. O servidor público é tipo juiz, tipo promotor público, um servidor de carreira. Então você ou é público ou é privado. Não dá você trabalhar de manhã no público, trabalhar no privado. Você nem trabalha direito num, nem trabalha direito no outro. Você tem que ter exclusividade. Para tanto, você tem que ter salários que justifiquem você estar no serviço público.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, comemorou a decisão da presidente da República de sancionar, sem vetos, o projeto que garante atendimento a vítimas de estupro.
O projeto foi aprovado pelos senadores em junho passado. Repórter Larissa Bortoni.
A lei determina que hospitais e centros de saúde do SUS, o Sistema Único de Saúde, estão obrigados a atender com urgência as vítimas de violência sexual. Os profissionais terão que oferecer meios para evitar a gravidez indesejada nesses casos e prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS. Também deverão informar as vítimas sobre seus direitos legais e sobre todos os serviços disponíveis. Para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ao sancionar o projeto sem vetos, a presidente Dilma Rousseff reforçou os direitos de vítimas de estupro.
E eu avalio como muito positivo, principalmente porque eu fui a relatora da CPMI da violência contra a mulher e vi o quanto que as mulheres que são vítimas de violência sexual sofrem após um estupro. Então, o projeto vem garantir o direito e vem assegurar a essas pessoas maior dignidade.
A nova lei, que considera violência sexual qualquer forma de atividade sexual não consentida, entra em vigor em 3 meses.
Ao defender a redução do número de ministérios, o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, acredita que o PMDB, que também defende essa tese, deve dar o exemplo e colocar à disposição da Presidência da República os cargos que o partido ocupa no governo federal.
O impacto na redução do número de ministérios vai além da economia de dinheiro. Para ele, a ideia que vai passar é a de que o governo não aceita mais a tese de que o excesso de ministérios existe para acomodar os interesses de grupos aliados.
Significa, na prática, colocar um fim, colocar um freio neste aparelhamento. O que deve valer na prática, de fato, é a meritocracia, é o profissionalismo e não o apadrinhamento ou coisas do gênero que nós temos visto perpetuar na cultura política brasileira do patrimonialismo.
E o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, também defendeu a redução no número de ministérios como resposta aos protestos nas ruas.
Ele ainda manifestou preocupação com o que considera a perda de controle da economia. O senador se referiu à subida do dólar e da inflação e à expectativa de um crescimento do país inferior a 2%.
A mim preocupa que neste momento, momento de crise dentro do país, no momento de acomodação na economia internacional, o Brasil mais do que nunca precisava de uma estadista ou de um estadista no governo, e está nos faltando estadista, não está havendo. Nós não temos um estadista. Não é que se imponha um tomador de providências. Providências foram anunciadas, mas sem talento, sem brilho. E como não houve brilho, não teve consequência.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou a oposição que, segundo ele, sugere apenas a redução do número de ministérios. Ele também reclamou que o governo insiste na ideia de que a solução está na contratação de médicos, além de agir equivocadamente na economia, valorizando o câmbio e aumentando os juros.
Roberto Requião ainda lamentou a política de desonerações fiscais, que beneficia apenas alguns setores da economia.
As ruas não ditam estratégias. As ruas manifestam o descontentamento, fazem pressão e ditam objetivos gerais. Mas a formulação de estratégia é um dever da liderança política. A rua manifesta a sua desconformidade ou conformidade com os objetivos políticos estabelecidos pela liderança política. E isto acentua a necessidade de darmos respostas imediatas aos reclamos das ruas. Separar o que é justo do que é injusto.
Ao lembrar o exemplo deixado pelo Papa Francisco, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a principal mensagem é a de que as autoridades públicas devem estar antenadas com os anseios da sociedade.
Há muito por realizar, tantas reformas e mudanças. A transformação, no entanto, deve ser mais profunda, sobretudo na maneira de exercer essa nobre missão de ser voz do próximo, ser legítimo representante. Essa refundação se constrói no diálogo aberto com a sociedade.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o Papa Francisco deixou lições para os políticos quando provou que um verdadeiro líder não precisa de ostentação e nem de aparatos de segurança.
Por isso, o senador espera que os parlamentares se inspirem no Papa Francisco.
Essa é a base do respeito mútuo, ouvir e dialogar, encontrar novos caminhos, descobrir soluções convergentes, achar saídas sempre pelo meio e evitar os polos radicais, tanto da direita quanto da esquerda.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Gesiel Carvalho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.